Boa noite. Feliz Páscoa para você aí do Farol que está sentado do outro lado, ou você que não é daqui do Farol, mas está participando dessa live. Que prazer, assim, enorme estar compartilhando essa mensagem com você num dia tão especial quanto hoje, né? Que dia lindo para a história da humanidade, rememorar essa história, esse capítulo tão importante. Antes de dar início à nossa reflexão de hoje, eu gostaria de orientar você que está aí, que a qualidade da transmissão no Instagram não está muito legal. Aí para o nosso Facebook, nós ainda estamos aprendendo com tudo isso, a cada domingo tentando crescer um pouquinho, porque o nosso desafio é se comunicar com a nossa comunidade nesse tempo, e por isso que nós estamos tentando aperfeiçoar a nossa comunicação. Nem sempre dá certo. Às vezes dá certo e chega na hora, acontece alguma coisa que impossibilita de chegar onde gostaríamos de ter chegado. Mas é um prazer muito grande, gente, falar com vocês hoje. Estou morrendo de saudade, você do Farol que está aí, de dar um abraço, de tomar um café com você. A gente aqui tem tentado fazer o nosso melhor durante a semana, durante o domingo aqui, para que a gente fique o mais próximo que a gente pode ficar nesse tempo. Hoje eu gostaria de falar sobre o clímax da grande história. Nós cremos numa grande história, nós cremos que a história da humanidade não é uma coxa de retalhos, não é como uma coxa de retalhos, pedaços de coisas que foram pegadas para construir alguma coisa. Nós não cremos que a história, elas são fragmentos que não vão para nenhum lugar. Nós não cremos que estamos aonde estamos simplesmente por um esforço da humanidade ou por um grupo da humanidade que rege alguma coisa. Nós cremos que Deus é soberano na história, nós cremos que Deus é o Senhor do tempo, cremos que a grande história, ela está escrita e que Deus, ele é esse articulador, ele é o escritor, ele é aquele que é soberano sobre a história, sobre o tempo, sobre a minha vida, sobre a sua vida. A grande história bíblica de redenção, ela se divide em atos, como talvez numa grande peça. Eu tenho falado isso tantas vezes aqui na nossa comunidade. Entendemos que existe um erro na história da igreja, talvez brasileira, de falar tanto sobre a Bíblia, de falar tanto sobre histórias da Bíblia e não nos situar na história. Mas nós cremos que a história, ela é escrita em atos, em capítulos, e o primeiro capítulo dessa grande história é a história onde Deus estabelece o seu reino, é a criação. E esse segundo ato da história é quando existe a rebelião no reino, que nós chamamos de queda. Esse capítulo é tão trágico da história da humanidade, mas o terceiro capítulo é quando o rei, ele escolhe Israel, ele inicia o processo de redenção na história, e nós passamos a aguardar na história esse desfecho que nos leva a esse quarto ato, né, que é a vinda do rei. É a vinda do rei, esse clímax, a redenção que é realizada em Jesus, esse clímax lindo da grande história que deu esperança, o nascimento da esperança. E é importante compreender que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a voz de Deus ecoando do início ao meio e para toda a eternidade. Glória a Deus por isso. As Escrituras são a verdadeira história de Deus, a história verdadeira do mundo, é a história da sua vida. A Bíblia é como uma narrativa unificada e coerente da obra contínua de Deus por toda a história. Depois que Deus, ele criou o mundo e a rebelião humana a desfigurou, ele passou a restaurar aquilo que ele havia feito. Deus, ele não deu as costas para o mundo destinado à destruição. Ele voltou-se com amor. É isso que nós vemos de maneira cotidiana. É isso que é dessa maneira que nós vemos acontecer na nossa vida, dia a dia, diariamente. E acontece isso por toda a história. Ele iniciou uma longa jornada de redenção para restaurar os perdidos como seu povo e o mundo como seu reino. A Bíblia conta essa história da jornada de Deus no tempo, ao longo do caminho, de redenção e de modo progressivo que ele age na história para a salvação do mundo todo. Que coisa linda, que coisa gloriosa. Hoje é Páscoa. A Páscoa ela representa para nós a esperança, representa a ressurreição, representa o fim de um capítulo sombrio na história da humanidade e o início de um novo tempo. É isso que nós celebramos hoje. A Páscoa é essa morte da morte, é o nascimento da vida. Olha que representação maravilhosa. A Páscoa ela é essa passagem, a passagem do velho para o novo, de um novo tempo. A Páscoa é tempo de falar da vinda do rei, é tempo de falar de redenção, dessa redenção realizada, é dia de reafirmar com os nossos lábios que ele é Senhor, ele é o Senhor, ele é Cristo, ele é vivo, ele está vivo, e por isso eu posso crer no amanhã. Hoje é tempo disso, é tempo de entender que o amanhã é um dia, será um dia melhor que hoje. Que o hoje traz o seu próprio mal, e isso basta, e que amanhã não é qualquer amanhã, não é qualquer momento, não é qualquer momento da nossa vida em que esse dia ele simplesmente se perde. Amanhã é um amanhã eterno, é um amanhã da eternidade, é o amanhã onde não haverá mais dor, é o amanhã onde não haverá mais pandemia, não haverá mais sofrimento. Essa esperança que nós temos em Jesus é a esperança de que nós vivemos hoje esse tempo, mas que esse tempo ele tem um fim. Vai acabar esses dias de dor, vai acabar esses dias de sofrimento, e amanhã será um dia eterno e glorioso quando a redenção concluir. Nós vivemos hoje esse tempo de celebrar aquilo que Jesus fez em nossas vidas, na nossa história. É sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Eu gostaria de convidá-lo a ler comigo o Evangelho de João, no capítulo 20, de 11 a 16, nesse emblemático encontro de Maria com Jesus, o Redentor, Cristo. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. E os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Que momento especial. Então João ele conta que depois que os discípulos voltaram para casa, Maria Madalena ficou à porta do sepulcro chorando. E quando Jesus se aproximou, ela o confundiu com o jardineiro. Ela não estava errada. Da mesma forma em que a humanidade nasce no jardim, ela também renasce no jardim. O segundo Adão é o jardineiro que o primeiro não conseguiu ser. Ele rega o solo da história com um amor mais forte que a morte, que faz florescer um tipo de existência que só discerne o ministério pascal, é capaz de experimentar. Apenas conseguimos discernir esse amor quando nós compreendemos o lugar de Jesus na história, o meu lugar na história e a obra dele na cruz. Em sua vida, Jesus nos mostra com que a salvação se parece para mim e para você. O poder de Deus para curar e renovar está presente, está vivo em todas as suas palavras e ações. Na sua morte, Jesus, ele realiza a salvação. Na cruz, ele guerreia contra os poderes do mal e os derrota. E na sua ressurreição, Jesus, ele abre a porta para uma nova criação, para um novo tempo. E em seguida, ele deixa essa porta aberta e nos convida a participar com ele. O evangelho significa uma boa notícia, e essa é a melhor notícia que pode haver. Em Jesus, o reino de Deus chegou. O Adão, que não falhará, ele entrou no jardim e ele está redimindo todas as coisas. Em Jesus, o novo dia de Deus finalmente rompeu. Em Jerusalém, Jesus, ele é preso, ele é julgado, e embora o juiz o declare inocente de qualquer crime, ele é crucificado. E depois disso, ele é ressuscitado dentre os mortos. A morte de Jesus constitui esse clímax do seu ministério, esse clímax da história, demonstrando que, embora todos os poderes do mal tenham tentado destruí-lo, ele triunfou sobre tudo isso. Ele triunfou sobre a morte, ele triunfou sobre o pecado, ele deu início ao reino de Deus. E na sua morte, Jesus, ele assegura a vitória do reino de Deus. É sobre isso que nós celebramos hoje. A Páscoa é sobre isso. Esse capítulo da história que mudou a sua história, que mudou a história da humanidade. Nesse acontecimento brutal, vemos o mais poderoso ato de Deus na história. A Bíblia conta sobre os grandes feitos de Deus na história humana para restaurar a criação. Repetidas vezes, os salmistas convida o povo de Deus para louvar sobre essas coisas. Salmo 66, de 1 a 3, por exemplo, o salmista diz: grite de alegria a Deus toda a terra, cante a glória de seu nome, dê a ele glória e louvor, diga a Deus como as suas obras são extraordinárias. Porém, quando nós seguimos a história das obras de Deus na história, e chegamos à morte e ressurreição de Jesus Cristo, vemos a mais extraordinária de todas as obras divinas da redenção. É na cruz que Deus, ele desfere o golpe brutal no pecado e na rebelião humana e realiza a salvação de seu mundo e de seu reino. Que maravilhoso isso! É na cruz que Deus, ele tem esse ato maravilhoso e redentivo. Paulo, ele proclama que a mensagem da cruz é insensatez para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, em 1 Coríntios 1,18. Mas essa visão aqui do apóstolo Paulo, a despeito da crucificação, ela atrai também certo escárnio. Para os romanos, a cruz, ela é completa em insensatez. Para os romanos, a crucificação é somente a pior das punições, rotineiramente, que fazem parte da administração daqueles que são inimigos dos romanos. Faz parte das suas piores atribuições para aqueles que ferem os romanos de alguma maneira. Eles são humilhados, derrotados, torturados, são levados e torturados além de questões humanamente suportáveis até que chegue a morte. A cruz é isso para eles. Além disso, a cruz é um ato arbitrário de crueldade. Ainda assim, a igreja primitiva faz essa ousada afirmação e fantástica de que a cruz é o ato central de Deus em toda a história humana. É isso que a cruz representa para nós. Essa ousadia é o produto de uma perspectiva que é radicalmente diferente, porque a igreja enxerga a cruz pela ótica da ressurreição. É diferente para nós. A cruz, ela não representa esse ato brutal. Ela não representa sofrimento. Ela representa o surgimento, para nós que conhecemos a história, de uma nova esperança. de uma esperança eterna, no eterno. É o retorno de Jesus dos mortos que valida a sua reivindicação de ser o Messias ungido de Deus. Esse dia de hoje não é sobre uma cruz vazia, é também sobre um túmulo vazio. Ele não estava lá. É esse retorno de Jesus que valida a reivindicação de que ele era o Cristo, ele era o Cordeiro prometido, aquele que era anunciado pelos profetas. Quando começa a olhar para a cruz através das lentes da ressurreição, aquilo que primeiro parece insensatez é o poder de Deus. É o poder de Deus derrotando a rebeldia humana, um mal satânico. E isso é maravilhoso. O que parece humilhação é a revelação da glória de Deus. Esse ato de violência e crueldade, aparentemente sem sentido, na verdade revela o mais pleno e glorioso plano de Deus na história. O seu juízo contra o pecado e seu poder e vontade de renovar a criação. É Deus renovando as coisas. O homem pecou, ele errou o alvo. Ele entrou num constante ciclo sem volta de queda, depravação total. Mas Deus, com seu amor, estabelece esse plano redentor. E Jesus é esse clímax. Em sua ressurreição, Jesus ele inaugura o reino de Deus. Na ressurreição de Jesus Cristo, um novo mundo está nascendo. É sobre isso que nós estamos celebrando hoje. O mal chegou ao fim. A noite não é eterna. A perdição não é eterna. A morte não é mais eterna para nós. Não é mais. A noite mal chegou ao fim, a luz de Deus encherá toda a terra novamente. A ressurreição está no âmago da fé cristã. As palavras de Jesus em João 11 nos ajudam a começar a entender a ressurreição. Quando Jesus ele diz a Marta que Lázaro ressuscitará, Marta responde: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Mas Jesus indaga e responde: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, jamais morrerá. Uau! A ressurreição de Jesus tem implicações que vai além da própria volta, que vai além da própria vida. Na morte e ressurreição de Jesus, ele age em prol de todos nós e de toda a criação. Jesus, ele vai além das nossas expectativas, ele é a ressurreição. Ao morrer, ele toma sobre si o mesmo juízo do mundo. Ao ressuscitar, ele inaugura a renovação de toda a criação, incluindo os corpos físicos de homens e mulheres. E, portanto, quem crê em Jesus viverá e participará de toda a sua ressurreição. A volta de Jesus do túmulo é o alvorecer do novo dia. O povo de Deus e toda a criação participarão da sua vida e da sua ressurreição. Jesus, ele mostrou o caminho para entrarmos nessa era vindoura. Ele marcou a trilha para que juntos possamos entrar no reino de Deus, e hoje nós podemos entrar nesse reino à medida que o seguimos. Entrar primeiro como antigosto neste lado do reino concluído, e por fim entrar nele plenamente na nova terra, novos céus e uma nova terra. E aí sim gozar eternamente de toda essa promessa de Jesus que iniciou com a sua morte, com a sua ressurreição, inaugurando esse novo capítulo da história. A vida, a morte e ressurreição de Jesus é o clímax sim da história, porém ela não acaba aqui. No Evangelho de João, Jesus é descrito como aquele que é enviado pelo Pai ao mundo para trazer vida. Na noite de domingo, a ressurreição, Jesus ele aparece entre os discípulos e o instrui a continuar aquilo que ele estava fazendo. E Jesus diz a eles: assim como o Pai me enviou, eu vos envio, no Evangelho de João 20, 21. Essa comunidade de discípulos de Jesus nesse novo capítulo da história tem o papel de executar a sua missão. Essa é a nossa responsabilidade, é a sua responsabilidade que está aí na sua casa assistindo essa transmissão agora. A nossa responsabilidade é transmitir essa boa notícia que inclui perdão de pecados. É a minha responsabilidade e a sua. É um prazer, é um privilégio meu e seu que é inaugurado nesse capítulo, de anunciar essa boa notícia que Jesus trouxe para nós. Que a vida não é essa. Não foi isso que Deus planejou para nós. Mas que o seu reino começou. E que nós somos chamados a participar com Ele daquilo que Ele está fazendo na história da humanidade nesse período, para que esse tempo se consuma. Nós devemos transmitir a boa notícia que inclui perdão de pecados. Mas Jesus, antes de proferir tais palavras, Ele mostra aos seus discípulos as suas marcas, as suas feridas, na sua luta contra o mal, no conflito contra o mal. Como se Ele estivesse dizendo aos seus discípulos, aos seus seguidores, nessa caminhada vocês encontrarão o mal. Na missão vocês terão dias difíceis. Vocês terão dias de perseguição, dias de dificuldade, de lamento, de lágrimas. No Evangelho de Lucas, Jesus ele comissiona os discípulos para ser a sua testemunha, a testemunha de algo que ele fez, a testemunha de algo que ele tem feito na sua vida, a testemunha dessa boa notícia que ao chegar na sua vida transformou não só o seu dia, o seu momento, mas a sua história. Espera-se que essa comunidade de discípulos seja uma comunidade de testemunho, primeiro acerca da morte, mas também da sua ressurreição, da ressurreição de Jesus, a entrada de Jesus na história humana, a sua vida terrena, a morte, a ressurreição dos mortos, marca esse clímax da história bíblica. Jesus, ele revela o seu reino vindouro. Ele revela assim, ele revela a vida. Ele faz isso através de palavras e também de ações. E Ele nos convida a participar com Ele disso. Na cruz Ele desafia e derrota o mal em si. O novo dia da ressurreição para toda a criação chegou. Chegou esse dia. Esse reino veio. Esse reino começou. E eu e você somos desafiados a anunciar essa notícia. Essa notícia, boa notícia de que agora nós temos vida. Essa notícia de que nós precisamos reconhecer a nossa condição. Nós precisamos anunciar essa boa notícia. Para que eu e você possa viver e praticar durante esses dias a nossa vida, reconheça que Deus ele não está perdido na história. Ele não é como alguém que não sabe o que fazer diante de uma pandemia, diante de uma má notícia, diante de um desastre. Ele não está perdido. Nesse momento crítico da humanidade, nada fugiu do controle de Deus. Nada. A história não se perdeu. Tome conhecimento do processo redentivo de Deus na história. Isso lhe dará paz. Compreenda que, embora nós precisemos aprender a lamentar, não fazemos como quem não tem esperança. Jesus, ele venceu a morte. Ele é a nossa esperança, Ele é a sua esperança. Nós não cremos num Deus que, diante de dias difíceis, Ele está em algum lugar de pânico que nós não podemos encontrá-lo. Jesus é a boa notícia para você nesse tempo, mas é também a notícia para ser anunciada nesse tempo. Essa história a qual nós não pertencemos, mas estamos inseridos nela, é o tempo de você anunciar que Ele veio, que Ele não só veio, mas Ele está aqui através do teu Espírito. Jesus é a boa notícia para todo esse tempo e é um privilégio para nós. Lembre-se da obra de Jesus na cruz, até que o Rei venha e complete a redenção na história. Eu quero convidar você a lembrar disso comigo. Ele mesmo disse que deveríamos fazer isso todas as vezes em memória dele, que deveríamos fazer isso de tempos em tempos. E eu gostaria de ler aqui para encerrar com vocês, enquanto você prepara aí o seu suco, o seu vinho, o seu pão, enquanto você senta com a sua família. Em 1 Coríntios 11, de 23 a 30, o apóstolo Paulo, ele recita as palavras de Jesus na última ceia e ele acrescenta algumas coisas àquela igreja. Na noite em que o Senhor Jesus ele foi traído, ele tomou o pão e agradeceu a Deus, partindo-o e disse: "Este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim." E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, alguns até adormecem." Eu gostaria de fazer dois destaques aqui nesse texto, muito rapidamente, do apóstolo Paulo, e em seguida convidar você a pegar o seu pão, o seu suco e a participar desse tempo comigo. O primeiro destaque é que nós fazemos isso, participamos da ceia, da mesa, nesse tempo de distanciamento, de isolamento, onde a gente não consegue fazer isso com a comunidade de fé, e você pode fazer isso na sua casa, mas nós fazemos isso em memória de Jesus, da sua obra completa na cruz. É isso que a gente faz agora, nós estamos lembrando disso. Esse é o tempo. O segundo destaque que o apóstolo Paulo, ele citou aquela igreja naquele dia, é de fazer um exame de consciência. E eu convido a você a ter um tempo de oração aí na sua casa, a ter esse tempo de confissão, de rendição a Jesus nesse tempo. Perdão, pedindo perdão por pecados. Tempo talvez de reconciliação. É tempo talvez de reconhecer que esse tempo revelou ídolos que você não imaginava no seu coração, e que Jesus não é assim o centro da sua vida quanto você esperava. Mas é tempo de você reconhecer isso. Eu quero orar com você enquanto você faz esse exame, orar por você. Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade que nós recebemos do Senhor através da sua obra na cruz. Oportunidade de que nós temos hoje, inclusive, de relembrar que o salário, a recompensa daquele segundo ato da história, a queda, era a morte, é a morte. Mas no Senhor, Pai, nós temos a vida eterna. No Senhor, Pai, nós temos um presente, inclusive de lembrar que o Senhor morreu por nós, poder reconhecer, Pai, que sem o Senhor não existe vida, mas no Senhor tem vida eterna. Obrigado, Jesus, pelo seu perdão. Obrigado, Senhor, pelo seu renovo. Obrigado, Senhor, por esse clímax da história. Obrigado pela missão que nós recebemos de Ti, Pai. Obrigado pela mesa, obrigado pela comunidade. Obrigado pela família que nós ganhamos no Senhor, Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Agora que você tem aí o seu pão, você tem aí o seu cálice, Jesus, ele, segundo o registro dos evangelhos, segundo aquilo que o apóstolo Paulo também diz aqui, ele pegou o pão e ele disse que isso era o corpo dele. Os discípulos não entendiam isso naquele dia. Nós entendemos isso hoje. Mas Jesus disse que esse era o corpo que era entregue por vocês, em favor de vocês. Olha o que esse pão representa. Olha o que isso representa para nós hoje. Mas em seguida ele também pegou o cálice. E ele disse que esse cálice representava, este cálice representa o sangue de Cristo. E é lindo o que ele diz em seguida. Toda vez que eu leio isso, eu fico maravilhado com Jesus, com o que isso representa, com esse símbolo de reafirmação da nossa fé, porque ele diz que isso aqui representa o sangue da aliança. Ele tem uma aliança comigo e com você. E ele não falha, nunca, nunca. E nesse momento, então, eu convido você a pegar o seu pão e a comer, e a logo em seguida tomar o seu suco. E eu vou orar encerrando esse tempo aqui, e depois eu tenho alguns recados para compartilhar com você. Coma do seu pão e beba do seu suco. Convido mesmo depois dessa reflexão a você ter um tempo em família aí de oração, de intercessão, um tempo de pensar nos seus irmãos, nesse corpo que nos une, nesse corpo que diz que nós somos um corpo e que cada parte desse corpo é importante. Esteja orando sobre isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, esperança. Obrigado pela esperança que nós temos em Ti. Nós podemos crer no amanhã. Basta esse dia. Amanhã suas misericórdias se renovarão. As misericórdias se renovam no Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A gente se vê no próximo domingo, mas eu gostaria de deixar aqui alguns recados para vocês, muito rapidamente. Você pode contribuir, continuar contribuindo, você que é membro do Farol. A gente já entende que isso é um costume nosso. Eu não estou dizendo para você que ficou sem emprego, sem renda, a se esmerar para continuar contribuindo, mas você que continua na sua normalidade financeira, você continua contribuindo com a gente. Mas eu quero desafiar vocês a fazer algo mais. É porque muita gente, nesse tempo de isolamento, está sem o básico para comer. E nós lançamos a campanha Quarentena Solidária. Na bio do nosso Instagram, nós temos um link. Neste link, você vai poder acessar a um modelo de pagamento que vai facilitar para você, ao invés de fazer transferência. Então, você pode ir até lá e lá tem algumas informações. E você vai poder contribuir, então, comprando cestas básicas para essas famílias que nós estamos atendendo. Outra coisa que tem nesse link no nosso Instagram são materiais para as famílias com crianças. Tem atividade lá para vocês, para os seus filhos, durante esse tempo aí que precisa, eu imagino que precisa de muita criatividade para entretê-los nesse tempo. Então, temos atividade por lá. Domingo que vem, a gente se vê aqui no mesmo horário. Continue compartilhando aqui com a gente os seus pedidos de oração. Continue orando pelas pessoas. Deus abençoe vocês.